da sua sintonia.
CYV 801, 101,9 MHz.
Rádio Polo FM.
Santa Cruz do Capim, Bahia, Pernambuco.
Uma emissora com uma qualidade. Avante Comunicação e Mídia.
11 horas, bom dia.
Bom dia, Polo FM.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Ok, muito bom dia, são 11 horas. Começa agora pontualmente o Rádio Debate. Nessa edição de quinta-feira, nós vamos tratar de assunto histórico. Vamos falar sobre a eleição de 1992, os seus aspectos, as curiosidades do que aconteceu naquela eleição em relação ao palanque de Aragãozinho. Esse é um conteúdo que normalmente vai ao ar às quartas-feiras, mas essa semana nós mudamos o dia devido a compromissos do Dr. Aragãozinho, que só pôde comparecer hoje, portanto mudamos o dia. Então hoje nós teremos esse aspecto histórico aqui no programa Rádio Debate. Já comigo o companheiro Emanuel Glicério. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Marcondes Moreno. Ex-prefeito, amigo, né, Aragãozinho, hoje vai ser para mexer com a emoção esse programa, não vai, Marcondes?
Campanha belíssima,
verdade.
Né?
Verdade. Hoje, no nosso caso, como jornalista, como
mas nós vamos
pessoas que acompanham
e vamos passar algumas confissões, né, Manoel? E você?
Marcondes, bom dia.
E como admiradores, como admiradores de Aragãozinho.
Eu e Manoel, nós tínhamos alguma coisa em comum nessa aí. Daqui a pouco fala.
Prefeito Aragãozinho, bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Pode puxar esse microfone para cá?
Da Polo FM, Santa Cruz do Capo Baribe, da minha querida Santa Cruz do Capo Baribe, Ney, Marconi, Manuel, Cowboy, aqui, o menino aqui da mixagem do
Wagner.
E todos os ouvintes aqui de Santa Cruz, eu me sinto feliz. Primeiro eu quero agradecer a todos, porque em virtude do meu trabalho profissional, eu não pude vir ontem, eu sou plantonista da Casa de Saúde Bom Jesus lá em Caruaru, não pude vir. Então, eu hoje, quinta-feira, sou plantonista do regional, mas eu estou de licença prêmio, entendeu? Então aí eu marquei e queria agradecer a todos, aos ouvintes e ao pessoal aqui da rádio, em virtude do meu trabalho profissional de não ter participado do programa ontem. Mas estou aqui pronto, entendeu? No que for possível, para a gente responder, falar, tanto da campanha e como da nossa querida e eterna Santa Cruz do Capo Baribe.
E eu espero que o coração esteja pronto, né? Assim como tá o coração dos nossos ouvintes que vão lembrar detalhes daquela eleição emocionante de 1992. Antes, nós vamos falar sobre o que é assunto nesta quinta-feira nos principais blogs e fontes de informação de Santa Cruz do Capo Baribe. Vereadora Jéssica vai a Ipojuca e encontra situação que pode desmentir a ex-secretária Socorro Maia. Vamos ouvir.
Moara, Moara Andrade.
Blog do Ney Lima. Vereadora Jéssica vai a Ipojuca e encontra a situação que pode desmentir a ex-secretária de Educação Socorro Maia. A vereadora Jéssica Cavalcante, do PTC, visitou a cidade de Ipojuca no último dia 11. Na oportunidade, pode comprovar que a ex-secretária santacruzense, Socorro Maia, encontra-se trabalhando normalmente na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Ipojuca. Socorro ocupa a função de gerente de apoio aos conselhos. A visita se deu pelo motivo da ex-secretária ter alegado que estava passando por problemas de saúde, apresentando inclusive atestado médico, e por isso não poderia desempenhar suas funções aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Tal afirmação gerou desconfiança, pois a mesma havia citado que agora trabalhava também em Ipojuca. Será que os problemas de saúde impedem que ela trabalhe apenas aqui em Santa Cruz? Questionou Jéssica. A vereadora citou detalhes de uma conversa com uma funcionária da Prefeitura de Ipojuca, que confirmou detalhes das funções de socorro naquela cidade. Em conversa com a atendente da Secretaria de Educação de Ipojuca, perguntei sobre a senhora Maria do Socorro Ferreira Maia e a jovem prontamente nos atendeu. A senhora Socorro Maia trabalha aqui na secretaria como gerente de apoio aos conselhos, mas não veio hoje devido aos protestos em Suape. Ainda segundo Jéssica, a funcionária frisou que Socorro é uma pessoa muito conhecida em Ipojuca. Ela disse que Socorro é muito conhecida na cidade e que em momento algum foi solicitado por ela afastamento por problemas de saúde. Será que a ilustríssima senhora ex-secretária vai dizer que estou mentindo? A verdade é que, como é de seu costume e de suas práticas, ela está mais uma vez usando suas manobras para prejudicar a população de nossa cidade, alegando problemas em sua saúde enquanto trabalha normalmente em outro município. Fui nessa viagem com o único intuito de desmascará-la novamente, mostrando ao nosso povo quem de fato utiliza de subterfúgios para obter benefícios próprios, disparou a vereadora santacruzense.
Onze horas e seis minutos e em contrapartida a professora Socorro Maia revelou, mostrou um ofício da Prefeitura de Ipojuca que já rebate essa afirmação da vereadora Jéssica. Vamos ouvir.
Blog do Neirma. Socorro Maia rebate novas acusações feitas pela vereadora Jéssica Cavalcante. Em documento entregue pela ex-secretária de Educação Socorro Maia, um atestado médico datado desta quarta-feira de 17, alega que a ex-secretária esteve afastada das funções por problemas de saúde da cidade de Ipojuca, de 15 de abril a 15 de maio deste ano, período em que a mesma quebrou o pé decorrente de uma queda. O fato dos problemas de saúde que Socorro Maia alega ter foi contestado pela vereadora situacionista Jéssica Cavalcante do PTC, que afirmou que Socorro não trabalha aqui no município em Santa Cruz do Capibaribe, mas que trabalha normalmente na prefeitura de Ipojuca, cidade localizada na região metropolitana de Recife, como gerente de apoio de conselhos e que não tem expediente fixo naquela cidade. Socorro afirmou que não tem expediente fixo naquela cidade, mas que presta orientações, já que é funcionária do Estado, ao contrário do que atestou a vereadora. A vereadora Jéssica iniciou uma verdadeira batalha para anular o benefício de estabilidade financeira da ex-secretária e conseguida. Segundo Socorro Maia, nos períodos em que ela foi secretária de Educação, em três gestões, que aumenta os vencimentos salariais. Socorro já deu entrevistas afirmando não receber o benefício há 2 meses e que entrará na justiça contra a prefeitura. Declaramos para os devidos fins de comprovação que a funcionária Maria do Socorro Ferreira Maia esteve de licença médica durante o período de 15 de abril a 15 de maio do corrente ano, necessitando afastar-se de suas atribuições para convalências médicas, diz documento assinado pelo diretor de finanças de Ipojuca.
11 horas e 8 minutos, esse é o assunto, né, o principal assunto debatido no dia. Vou passar a palavra aos nossos debatedores, em seguida a gente já começa com o doutor Aragãozinho a falar sobre a eleição de 1992. Emanuel Glicério, como é que vê nessa situação agora, mais uma vez, o bombardeio entre educadores?
A cada dia, né, essa briga vira mais pessoal ainda entre a Socorro e a Jéssica, né, já passou do campo político há muito tempo. Nós conversávamos isso há alguns dias atrás com o vereador Ernesto Maia sobre, né, até que ponto vai essa confusão toda. A Jéssica foi a Ipojuca, né, e parece que agora está virando moda, né? Toda denúncia que envolve alguma outra cidade com Santa Cruz sai daqui uma caravana de políticos para ir. Foram para Itapetim, né, agora para Ipojuca. E lá em Ipojuca, o diretor administrativo Pierre Salles, né, mandou esse documento comprovando que Socorro, no período de 15 de abril a 15 de maio, realmente estava impossibilitada, né, de trabalhar. O curioso é que na ação que ela move contra a prefeitura, ela cobra 2 meses, né, que ela não recebeu seus salários, aproximadamente 12 mil por mês. Mas aqui apenas 1 mês, né, ela tem esse comprovante. Então, para lá é 1 mês só que ela não pôde trabalhar. Para aqui foram 2 meses que ela não pôde trabalhar. Então está sobrando um mês nessa conta da Socorro Maia. Então faz aí um acordo para um mês a ela e o outro mês ela deixa para os cofres do município. Antes dessas informações da Jéssica, né, eu conversei com algumas pessoas da parte jurídica da prefeitura. Eles diziam, olha, a situação é de Socorro ganhar essa causa, né, pela documentação que eles tinham, pelos atestados médicos que eles tinham. Só que a Jéssica vem com essas novas informações que acaba, né, colocando Socorro numa situação complicada hoje para tentar responder. Trouxe essa declaração do Pierre Salles, mas apenas um mês está, né, justificado. O outro, né, ainda falta justificar, e Socorro tem muito o que explicar sobre essa história. Jéssica, segundo informações de assessoria, tem provas em relação a esse caso, né? Então tem que colocar tudo isso na mesa, cada um colocar as suas cartas na mesa, para realmente saber. Né? É muito dinheiro, né, R$12 mil por mês para se pagar um servidor, né, que não está desempenhando o seu trabalho. Né? É muito para sair dos cofres públicos. Essa questão da estabilidade financeira é uma questão que tem que ser seriamente discutida. Né? Amanhã ou depois, a cidade vai estar aí numa situação... Ainda bem que essa lei foi derrubada na Câmara, né?
Hoje, não existe mais.
Hoje, né, ninguém mais consegue a estabilidade.
Possibilidade.
Mas os que conseguiram, né, vão ficar aí quantos anos recebendo um valor que não se justifica. Né? Então, esse caso de Socorro vai servir, pelo menos, para acabar com essa regalia, com esse benefício. Acho que durante o tempo que você foi secretário, tudo bem, mas passou disso... Não faz sentido receber um salário astronômico como esse.
Marcondes Moreno.
Não. Ok, eu acabei dizendo não aqui. Bom dia a todos, né? Hoje é um dia muito especial, né? A presença do ex-prefeito Aragãozinho. Esse cara, Jéssica, na verdade, é uma vereadora com prazo de vencimento, o mandato. Ela assumiu sabendo de que em janeiro ela teria que sair. E de forma inteligente, como ela é ligada... A questão da educação, ela escolheu educação e Socorro Maia para ser sua pauta de atuação durante esse período, né, em que ela será vereadora. Ela acertou em cheio do ponto de vista midiático. Por quê? Porque Socorro da Ibope, sempre deu Ibope, né? Socorro tem um trabalho desde a época, inclusive, de Aragãozinho como secretária de educação, e Socorro da Ibope. Aquela velha história de ninguém atira em árvore que não dê frutos, né? E a vereadora soube muito bem escolher. Por que soube bem escolher? Porque ela vai bater de frente com o Ernesto na Câmara. É uma questão política, de fato, né? Ela vai dar de cara com o Ernesto e terá esse discurso até a questão do final do seu mandato. Ela sabe... de que ela está substituindo o Luciano Bezerra, que simplesmente, como secretário, ele desapareceu da mídia, Luciano, e Luciano está doido para voltar para a Câmara de Vereadores. E quanto à questão da legalidade, quem tem que ver isso é a Justiça, né? E essa novela, este é apenas um capítulo, agora... Contra documento não existe discussão. Vê um documento oficial da prefeitura de Ipujuca dizendo que ela tirou a licença, aí desmente essa história. E quanto à questão da moralidade secretárias que são efetivadas, isso é uma coisa muito antiga em Santa Cruz. Essa questão de Socorro só vai abrir o leque para discussão, porque... na época de Aragãozinho, alguns também foram efetivados, né? Na época de Hernando Silvestre, ele deu outra canetada. Zé Augusto fez a mesma coisa e cabe agora a Edson Vieira, que veio para consertar, né? Com a chance dada para consertar tudo e todos, aí Edson tem a oportunidade de não fazer isso. Agora que todos os prefeitos fizeram, e é um caso de que traz prejuízos para o município, e essa briga, isso vai muito para o campo político, para o campo midiático, para a rede de imprensa, é espetacular. Se todo dia eu acordasse com uma denúncia debaixo da minha porta para colocar, eu estava vendendo meu produto, né? E do ponto de vista político, vem também para rebater a história da KMC. Eu não esperava que Ernesto fosse agora só esperar de que a promotoria... eu estou achando que Ernesto está dormindo no ponto. Ele tá, fica esperando para promotor, entra uma semana, entra outra, vai para a terceira e só se defendendo agora. O jogo deu invertida nesse momento.
11 horas e 14 minutos. Esse embate entre a vereadora Jéssica e a ex-secretária Socorro Maia será melhor abordado e explorado no conteúdo de amanhã da Rádio Polo. Nós vamos ter amanhã às 10 horas da manhã a presença aqui no estúdio da vereadora Jéssica. Estará conversando com Adielson Galvão. E às 11 horas no Rádio Debate, o debate vai pegar fogo entre os vereadores Ernesto Maia e Jéssica Cavalcante. Estarão frente a frente aqui no Rádio Debate. Eu não vou poder participar, mas o companheiro Emanuel Glicério será o mediador do Rádio Debate amanhã. Então vocês não podem perder essa oportunidade de ter o confronto aqui, o debate dos dois vereadores às 11 horas no programa Rádio Debate. Só registrar o bom dia de Manassés enquanto a gente vai para o bloco. Bom dia, Manassés, é conosco.
Bom dia, Ney. Bom dia, companheiros. Bom dia, aqui, ex-prefeito e médico, né? Médico por vocação, né? Aragãozinho, né? Foi um... É uma... Estar aqui com ele, sinceramente, traz boas lembranças de 1992.
11 horas e 15 minutos. Prepare o coração. Nós vamos ao intervalo e na volta. Eleição de 1992, aqui no Rádio Debate.
Tá na Polo, tá com tudo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Aragãozinho será um prefeito justo, com seu vice Zé Augusto, isso tudo vai melhorar. O sulangueiro vai ter nova esperança e a feira da sulanga nós vamos organizar. Ah, oh, ará, ele tá candidato popular. Ah, oh, ará, esse é o candidato de votar. Em 3 de outubro vou acordar cedinho, chamar o meu vizinho para ir votar. Eu não entro mais nessa, tô cheio de promessa e agora eu vou mudar.
11 horas e 22 minutos, essa é a eleição de 1992, agradecendo ao arquivo do Nenê, que nos forneceu todo o material que será utilizado nesse programa. Marcondes Moreno, um ano inesquecível, quem viveu, né, presenciou e tenho certeza que não esquece aquela mudança histórica. Eram 24 anos de sequência de poder que mudou a partir dali.
É verdade, bom dia, Aragãozinho, grande prazer estar aqui, né? Até porque Aragãozinho foi, a campanha dele representou minha última participação como eleitor apaixonado. Eu arregacei as mangas e tenho lembranças extraordinárias, né, como eleitor daquela campanha. E mexe comigo, né, essa campanha. Essa campanha foi atípica. Primeiro, Salete era imbatível. Ninguém queria enfrentar Salete Jordão. Inclusive, Agostinho Rufino colocou Dona Salete, né, intitulada A Mãe dos Pobres, era algo realmente muito difícil. Eu acredito, por exemplo, de que naquela época era mais difícil ganhar de Salete do que Edson ganhar de Zé hoje, por exemplo. Era uma coisa fora descomunal, ninguém acreditava, né? E o interessante é que Aragãozinho foi escolhido numa mala. Foi a primeira e única vez que uma mala política escolheu um candidato em Santa Cruz. É, e ele acaba de dizer aqui sem estar presente. Eu queria que ele me confirmasse se ele tem detalhes.
Explica logo uma coisa dessa música que está passando no fundo.
Sim, não é, porque foi o seguinte: aí quando foi escolhido, antes de o nome de Aragãozinho, antes de se anunciar qualquer tipo de coisa, essa música foi pra rua. É a música de Zé Geraldo.
Vou colar minha boca na sua. Vou sentir o cheiro do povo. Vou sair pra vida de novo, fazer tudo que até hoje não pude fazer. Vou vestir a minha seresta, dividir...
Raimundo Aragão Filho, filho do prefeito, primeiro prefeito eleito pelo povo de Santa Cruz, Capibaribe, Aragãozinho, Raimundo Aragão, fez aí o seu sucessor na prefeitura de Santa Cruz, gente, Marcondes, é um prazer poder falar
verdade.
Com ele agora aqui.
E só para deixar a primeira pergunta, lembrar que Aragãozinho tomou posse com a caneta do pai dele, né? Isso é um momento marcante também. E Aragão, essa escolha sua, A gente tem informação que foi revelada depois, muitos anos, que Dr. Neves coordenou essa mala política, dividiu a mala em grupos e ficava discutindo os nomes e ele supervisionando. Em determinado momento, ele chegava numa mala e disse: olha, e aí, Neves, então, nós só dar Aragãozinho naquela mala, naquele grupo. Chegava no grupo A, dizia, e aí, dizia, no grupo C só tá dando Aragãozinho. Quando terminou, todos os grupos tinham fechado em torno de Aragãozinho.
E o nome cresceu.
Eu queria saber se procede essa informação e como é que foi aquele momento de ser escolhido pelo povo de verdade, Aragão.
Ouvido da Rádio Povo, eu fico muito feliz.
Ok, um minutinho, o microfone.
Ouvido da Rádio Povo, eu fico muito feliz em a gente recordar, começar a recordar aqueles momentos. Marconi Moreno, o meu nome foi citado nas malas aqui de Santa Cruz, principalmente na mala lá da rua Cabotado, né? E foi gritado o nome Neves, com toda a sabedoria, com toda a sua sapiência, né? O famoso Corim, né? Sabe? Primo, parente, amigo, tudo. E que hoje em dia é prefeito de São Caetano. E Neves lançou meu nome. Mas eu não estava presente, eu estava até na cidade de Campinas, São Paulo, né? Com meu sogro, seu Sinota, que ele estava fazendo uma revisão na vista dele, né? E que ele estava com uma certa dificuldade visual, terminou no fim perdendo a sua vista, no fim da vida dele. Mas foi quando eu cheguei em São Paulo à noite, o telefone tocou na casa de Lula, cunhado de Hélio. E disse: olha, aqui estão comentando todo mundo que você vai ser candidato. Eu nem sabia que eu era filiado, sinceramente, eu não sabia que eu era filiado a partido nenhum. Né? Dionelma chegou lá, eu tinha uma lojinha na rua João Francisco, né? Uma lojinha de vender calcinha, né? de lacra, Janete tinha. E Dionelma chegou lá para que Fernando Aragão mandou para mim fazer a ficha de filiação. Eu assinei, toma lá.
Não tinha muito crente que aqui.
É intencional, sinceramente não tinha, e todo mundo sabe disso. E eu nem sabia que eu era filiado, né? E Fernando era um pré-candidato, terminou tomando a candidatura do Fernando, mas ele abraçou a campanha com com muita fé, muita raça, muito feito, como todos abraçaram, entendeu? E aí nós fomos para a rua, para a luta. E graças a Deus, a população de Santa Cruz compreendeu a nossa mensagem, minha, de Zé. A população de Santa Cruz compreendeu, né? E nós chegamos ao êxito, graças a Deus.
Deixa eu falar aqui sobre um aspecto para a gente ir trazendo o máximo de lembrança possível daquele momento. Padre Bianchi, ele foi às ruas, né, pela primeira vez, digamos assim, politicamente mesmo, naquele período ali entre 1990, 91, até chegar à eleição de 1992. E nós vamos resgatar um trecho do Guia Eleitoral, que foi ao ar no dia 6 de setembro de 1992, em que o Padre Bianchi teve uma participação que fez em um comício. E no dia seguinte, essa participação foi ao Guia Eleitoral. Vamos ouvir.
Vamos lutar. Acredito muito na força da união.
Em 3 de outubro, vote no segundo quadrinho. Prefeito Aragãozinho, vice José Augusto. Este é o lado certo. Ouviremos agora mais um trecho das palavras do Padre Bianchi Xavier.
Porque eu estou fazendo isso pelo povo de Santa Cruz do Capibaribe. Já passou o tempo de muita gente que poderia ter feito não fazer. Já passou o tempo, tiveram todas as oportunidades e não fizeram. Não podemos mais continuar desta maneira. Todos vocês são responsáveis. Eu, como padre, sou responsável. Todos são responsáveis. Não brinquem. Canto como cantava quando criança. O bloco da vitória está na rua, desde que o dia raiou. Venha, minha gente, porque a hora da virada chegou.
Pará, ô Pará, esse é o candidato de votar. ainda lembro
quando... Bom, tá aí, Padre Bianchi, que naquela época já era cotado para entrar na política, né, já era cotado para ser candidato a prefeito, a igreja não permitiu, teve que esperar mais 4 anos, e aí foi escolhido Aragãozinho e José Augusto, né? Só que Aragãozinho, sua relação com José Augusto, desde o primeiro ano de governo, foi muito tumultuada, né? Houve muitos atritos, um rompimento político, né? E aí eu pergunto o seguinte, de lá para cá, você ficou de fora da política de concorrer a cargos. Se o seu vice fosse outro, fosse, por exemplo, o Padre Bianco vice, tivesse uma relação melhor, o Aragãozinho ainda estaria na política?
Olha, Manuel,
concorrendo a cargos.
Em primeiro lugar, eu quero dizer que ninguém queria ser vice. Ninguém queria ser vice, porque todo mundo tinha medo de uma eleição. Não acreditava que essa campanha ia à frente. Não acreditava que a gente ganhava a campanha. E depois de muitas negociações, se eu quiser, entrou. Depois de muitas negociações, entendeu? Particularidade de campanha foi que ele entrou nessa disputa, entendeu? E eu não tinha, como se diz, o jogo político, eu era simplesmente era pitaqueiro do partido, apesar do papai ter sido prefeito, lá em casa a gente sempre vivia com política, mas eu sempre vivi mais atrás de colégio, graças a Deus, na minha formação educacional, e tendo meu ponto de vista radical, de esquerda radical, entendeu? Isso que eu mudei alguma coisa, né? O mundo mudou, né? Hoje ninguém tem mais esse pensamento em canto nenhum. E aí a gente fez o trabalho, a gente combinou bem. Depois de um certo tempo começou a aparecer medições de forças dentro da prefeitura. Isso é comum em qualquer mandato, acredito que até essa deve estar com isso hoje, entendeu? Mas aí a gente fez, como dizer, a gente lutou, houve essa dissidência, entendeu? Mas o tempo fala, a gente fica velho, fica isso, e o tempo passou, graças a Deus, hoje em dia a gente se dá bem. Toda vez se deu bem. Toda vez se deu bem. Inclusive, toda a medicação de seu Pepeu passava nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Entendeu? A confiança deles, todos deles, era minha. Entendeu? Isso aí me orgulha bastante, com a confiança que Padre Zuzinha tinha no compadre Raimundo Aragão e com a dona Tunia, que a maioria da alimentação de Padre Zuzinha, da casa de Padre Zuzinha, ia lá de casa.
O senhor falou em medição de poder no governo, né? E houve um rompimento seu com José Augusto, isso é fato. O que foi que isso aconteceu?
Aconteceu por causa de ser criado os grupos, entendeu? Porque dentro de um processo administrativo, eu acho que talvez primeiramente tenha sido, faltou maturidade política. Faltou maturidade política minha, de Zé, do grupo. Eu acho que hoje era diferente. Hoje era, sentava e a gente senta, conversa, puxa a orelha, conversa e vamos chegar a um denominador comum.
Dizem que quando o dono do galinheiro sai, deixa, né, o galinheiro desprotegido, as raposas tomam conta.
Ah, justamente, aquela viagem, aí o dono tem que voltar e não deixar.
Aquela viagem a Israel foi fundamental para isso.
A viagem do Jirimu, não foi?
A famosa...
Dos kibbutz, né?
A visita aos kibbutz.
Em primeiro lugar, eu devo dizer que aquela viagem foi autorizada pela Câmara, ganhei a questão na Justiça, aí foi tranquilo, ganhei tranquilamente, ganhei por 6-1, né? O Tribunal de Contas liberou, porque a gente tinha autorização da Câmara, entendeu? Então, o problema maior não foi nem isso, Manuel. O problema quando eu dei posse a Zé, eu dei com festa. Não, Zé me recebeu sem festa. Em segundo, entendeu? Foi a nomeação dos concursados. Entendeu? Que a nomeação deveria ter sido feita em respeito ao prefeito, o prefeito titular do processo. Eu acho que o processo maior foi aí. Foi aí, tá entendendo? Foi aí. Eu acho que faltou aquilo que eu disse no início, faltou experiência. Faltou a gente ter mais idade para o processo. Isso não poderia acontecer, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe como é que a gente dribla a coisa, como é que se fala, como é que hoje tem uma experiência grande, né? Já passaram vários prefeitos por Santa Cruz, entendeu? Várias pessoas, inclusive foi 2 vezes, não deixou ninguém encostar no gabinete dele, todo mundo sabe disso, entendeu? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu
com essa viagem de Israel. Né? Aprendeu.
Entendeu? Então a gente trabalha dessa. Eu acho que trabalhou dessa maneira.
Se eu fosse prefeito hoje, viajaria de novo ou não?
Se a Câmara me autorizasse.
Não, mas no sentido de deixar o vice.
De deixar o vice lá, tomar conta.
É, a parte legal tem que deixar.
Tem que correr esse risco, né?
Tem que correr esse risco.
O senhor falou, Aragãozinho, que apesar dos atritos, mas sempre manteve uma boa relação com o Zé Augusto durante todo esse período. Embora nunca escondeu, né, os desentendimentos.
A dissidência.
Quando chegou essa campanha de 2012, e uma campanha tem a ver com a outra, o senhor se engajou na campanha, tinha o Elinho, que é uma pessoa sua, disputando, né? Chegou a participar do famoso Baixa, Baixa, né? A gente tem uma filmagem quando o Zé Augusto disse, baixa todo mundo. Olha, Aronzinho baixando, que danada é isso? Esse é aquele Aronzinho. O que falou mais alto nessa campanha agora? A paixão pelo grupo político ou o Edson era pior do que o Zé Augusto?
Falou mais alto sendo o grupo Capibaribe. Entendeu? Falou mais alto sobre o Capibaribe, os cabecinhas, né? Nem é os taboquinhas, os cabecinhas, entendeu? Na qual eu faço parte desse grupo, entendeu? Sou taboquinha, lógico, é evidente, mas a minha origem mesmo é do cabeça inchada, eu sou filho de cabeça inchada, entendeu? Todo mundo sabe disso. Então, falou mais, e também falou Elinho, entendeu? Elinho, eu fiz o pré-natal da mãe de Elinho. Eu fiz a cesariana. Ele é meu sobrinho, sobrinho da minha esposa. Eu sou padrinho dele. É de batismo. E ele tem essa pretensão, sempre teve essa pretensão de ir no colégio, de Grêmio, disso, daquilo. Elinho, olha, o político é assim, assim, assim. E terminou ele, Elinho, sendo candidato. Mas Elinho, eu sou obrigado a fazer campanha política, a votar, a abusar alguns amigos. Mas graças a Deus a gente entramos, entendeu? Eu tinha de abraçar a campanha. Eu não poderia fugir. Seria uma dupla personalidade da minha parte, eu chegar, pedir um voto para um e votar em outro candidato.
11 horas.
Nada contra a outro candidato, nada. Agora, Elinho, eu pedi, fui à população, graças a Deus, fizemos uma campanha simples, uma campanha muito boa, todo mundo ajudou e nós tivemos uma votação vibrante. Eu sou muito grato ao povo Santa Cruz.
11h37, deixa eu voltar à eleição de 92, né? Temos 20 minutos, pouco mais de 20 para acabar o programa. Um outro fato histórico foi o caso das tintas. A eleição teve esse fato como bombástico no período. Vamos ouvir também um trecho do guia eleitoral de Aragãozinho sobre esse caso.
Denúncia. Já é do conhecimento de parte dos santacruzenses o fato ocorrido no dia 23, quarta-feira passada, quando veio comprovar corrupção envolvendo a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe e um estabelecimento comercial de nossa cidade, Casa do Construtor, de propriedade do irmão da candidata do lado errado. E para esclarecer este fato, já conhecido e denominado pela população de Santa Cruz do Capibaribe como Escândalo das Tintas, está em nosso programa o advogado do lado certo, bacharel José Silvino Filho. Com a palavra, doutor Silvino.
Zé Augusto, na última quarta-feira, dia 23, eu fui procurado por integrantes do lado certo, que me apresentaram e me relataram o fato seguinte. Havia um caminhão procedente de Recife, da transportadora caruaruense, que vinha fazer entrega em Santa Cruz do Capibaribe de uma partida ou de uma quantidade de tintas dirigidas à Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Entretanto, essa tinta estava sendo descarregada no estabelecimento comercial Casa do Construtor, que tem como razão social Comercial Capibaribe de Ferragens Limitada, estabelecida na rua Doutor Silvio Monteiro, número 82, térreo e primeiro andar. Ao saber do fato, eu pedi...
Isso foi um trecho, na verdade, o arquivo histórico mesmo, ele não está completo, ele tem apenas esse trecho.
Eleitoral da época, né?
Isso, da época.
Curiosamente, nessa época estourou em Brasília o escândalo da Casa da Dinda, né, do ex-presidente Collor de Mello.
Correto.
Né? E aqui pegou-se carona nessa história e tem a Casa da Tinta.
Aí então, fizeram um trocadilho lá em Brasília, Casa da Dinda, em Santa Cruz, Casa das Tintas. Eu lembro disso. Fizeram uma música sobre isso.
Foi, música e tudo.
Manassés Simões, esse fato, será que realmente existiu? É lenda urbana de campanha. Campanha tem dessas coisas, né?
Campanha tem dessas coisas. De fato, assim, é o primeiro relato que eu tenho notícia, histórico mesmo, de um escândalo envolvendo, digamos assim, uma acusação de corrupção dentro de uma campanha eleitoral. Lá pra cá... sempre aconteceram outras, mas do ponto de vista assim, midiático, de praguia eleitoral, foi a primeira vez, inclusive porque essa foi a primeira campanha que, se eu não me engano, que já tinha um guia eleitoral com a Raio do Vale. Estou correto, Marconi? Correto, né? Era a primeira vez que as pessoas tinham... escutavam em raio do guia eleitoral. Então isso, a cidade parava. Guia eleitoral em 1992, era como Copa do Mundo. Ninguém se movia, todo mundo ouvindo o guia eleitoral dos dois lados. Mas, ex-prefeito e doutor Aragãozinho, de fato, eu tinha 12 anos e aquela campanha, como eu disse inicialmente, me traz boas lembranças. Foi a primeira campanha que eu participei como torcedor, né? Meu pai é que se engajou de cabeça ali naquela campanha de noite para ver uma mudança em Santa Cruz do Capibaribe. Enfim, o escândalo foi noticiado e, inclusive, houve um grande desgaste, eu lembro, naquela época, com um grupo que viria a perder as eleições depois. No entanto, minha pergunta se dá em cima do escândalo, mas também partindo para a sua administração. O senhor nomeou, no início da administração,